Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6:12, está começando o Gabriela Esportiva no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Sicoobi. Vem pro Sicoobi, patrocinador oficial do Baianão 2026.
Ser parte de um time é mais que dividir a bola. É saber o valor da parceria e sentir orgulho de vestir a mesma camisa, seja no campo ou na vida financeira. Com crédito, consórcio, investimentos e muito mais. Em um app completo, o Sicoobi faz bem para quem acredita no coletivo. É a escolha financeira que fortalece suas vitórias na vida e nos negócios. Mais que uma escolha financeira. Sicoobi.
A InfoLaser é a número 1 em recarga de cartuchos para impressoras. Agora, a InfoLaser também tem o maior estoque de suprimentos de informática da cidade. Tudo com a qualidade que você já conhece. InfoLaser, 7 de setembro, Centro, 3634-3222 Ilhéus.
Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Hoje tem jogo no Baianão entre Bahia e Barcelona. E outros jogos pela frente, e assim a gente vai dando início ao Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, 6:14, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fred, Júlio César, amigos do Gabriela Gabriela Esportiva. É, o jogo do Barcelona hoje, a tendência é se manter a mesma equipe. No programa de hoje a gente vai comentar os 19 jogadores que já foram utilizados pelo Paulo Sales nos três jogos iniciais contra Galícia, Atlético e Jacuípense.
Muito bem, Zé, vamos lá. O... como é que é? O embaixador? Não, esqueci
o nome.
Imperador, imperador. Quero chamar embaixador agora, imperador dos calçados. Imperador. Boa noite.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvinte aí do Gabriela Esportiva. A tarefa não é fácil. Hoje o Barcelona tem o Bahia pela frente. O Bahia empolgado com 3 vitórias na competição, 100% de aproveitamento. E o Barcelona com 2 vitórias e 1 empate, tentando aí manter o seu ritmo. Hoje enfrenta aí uma pedreira, então o jogo não é fácil para a onça pintada do sul da Bahia, mas daqui a pouquinho a gente fala mais desse jogo que já vai estar acontecendo às 19h15 hoje na Arena Fute Nova.
Muito bem, a gente segue com outras informações aqui no Gabriela Esportiva. Clube campeão do Brasileirão rescinde contrato com 3 atletas. Disputado, o clube europeu, viu, pessoal, entra na disputa aí pela contratação de Rayan. Muitas especulações, o Vasco aguarda aí uma proposta aí que dê para o Vasco, né, ter um certo lucro. Clube do Remo busca reforços no mercado e encaminha a contratação de meia experiente. Volpe rescinde contrato com o Grêmio e fica perto de acerto com o Bragantino, né? Polícia militar, policial militar que atingiu e agrediu o Perdigão é afastado e submetido à avaliação psicológica. Esse negócio aqui foi feio, hein? O ex-atleta se aproximou de um grupo de policiais para cumprimentar e acabou sendo espancado por um deles. Atacante se machuca e desfalca o Leão contra Juazeirense. Jornal espanhol elogia desempenho de Endrick nos primeiros jogos pelo Lyon. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva. O jogo, né, do campeonato baiano, né, que na segunda rodada, ou melhor, na segunda rodada, quarta rodada, né, hoje tem Bahia e Barcelona, logo mais às 19h15. Né? Um jogo que está na expectativa de todo o pessoal da região sul da Bahia. Eu quero abrir com o Zé Maria, mas o espaço, né, vai ficar aberto para todos vocês comentar a esse respeito, que na verdade é o jogo de hoje. Amanhã tem Vitória e Juazeirense, amanhã a gente vai comentar sobre esse jogo. Aí vem quinta-feira, depois vem quinta-feira vem Bahia de Feira e Porto, de Porto Seguro. Depois também na quinta, às 21h30, tem Jiquié e Atlético. E aí só fecha essa rodada no sábado com Jacuipense e Galícia. Vamos abrir, Zé Maria, a expectativa para esse jogo de hoje do Barcelona. Você acha que o Barcelona pode fazer um feito aí? Pode surpreender o Bahia, né? E sair de lá com uma vitória hoje, que seria maravilhoso pro Barcelona, Zé?
Bom, se ele vencer o jogo, ele assume a liderança da competição. A parada é indigesta, né? O Bahia já anunciou na imprensa da capital, no noticiário de meio-dia, que vai com formação com seu time titular. Então é um Bahia que a gente vai ver Ademir, né? Ademir, Eric Pulga, William José, quer dizer, atacantes com
Everton qualidade. Ribeiro.
Everton Ribeiro comandando ali o meio-campo. É um Bahia com um perfil muito diferente, por exemplo, de Galícia, de Atlético e de Jacuipense, que foram os primeiros adversários do time do Barcelona. A tendência é Paulo Salles manter a mesma equipe. Quando você vê lá na TV Educativa, anunciando o início do jogo, a formação das equipes, vai estar lá Barcelona num 4-3-3. Aquilo ali é só figuração, porque a realidade é que o Barcelona nunca se comportou nesse 4-3-3, muito pelo contrário. Contra a Galícia, contra o Atlético e contra a Jacuipense, foi aquele esquema com duas linhas de quatro e mais os dois líberos atrás. Pedro Alves deve ser o goleiro, Gel, Vital, Bremer e Maicon, né? Esse Maicon, eu abri aqui uma observação, uma estrelinha, porque me parece foi o jogador mais inseguro que eu vi jogar nas três partidas do time do Barcelona. Em uma delas, o Salles até colocou o Erivelton, que é o primeiro lateral esquerdo, é o reserva da posição. O Erivelton já tem um perfil diferente, é um jogador muito forte, alto. Eu gostei da marcação, mas também tem deficiências no apoio. Esse time titular do Barcelona, gente, contou com mais 8 jogadores que entraram no decorrer desses 3 duelos. A gente viu, por exemplo, o Hilário, que é zagueiro, jogar na primeira rodada. O Nascimento já entrou com uma constância maior, o camisa número 8 é um volante, o Emerson também foi muito acionado nessas três partidas, além de Miquéias. Miquéias talvez tenha sido o atacante mais utilizado em mais tempo nos três duelos pelo técnico Paulo Salles. Ele também colocou em campo o João Gabriel, o camisa número 9, porque o titular da posição, Wesley, veste a camisa 19. E o João Gabriel me deu a impressão de que ia emplacar, porque é um atacante alto, forte, entendeu? Mas ficou devendo nas três oportunidades. Erivelton, lateral esquerdo, também foi acionado. O próprio Kaique, que é um meia de ligação, também teve uma oportunidade. E o Vitic, esse Vitic foi o último que só entrou em uma única participação e também ficou devendo. O esquema do Barcelona vai mudar? Absolutamente não. Ele não mudou contra times menores, vai mudar contra o time principal do Bahia? Seria uma loucura você, por exemplo, desmanchar um esquema que até então deu certo. Então a tendência é manter o mesmo esquema, só que a gente vai ter aqueles jogadores que têm um QI mais elevado, que a gente chama de quebra-linhas, né? São jogadores de uma qualidade diferente. Esse é Ademir, que faz o extremo do lado esquerdo do Bahia, é um jogador que quebra linhas com raríssima facilidade. E tem o Eric Pulga também, que com a mesma intensidade, além do maestro Everton Ribeiro, eu diria que é uma parada indigesta. E no meu entendimento, o Bahia é muito favorito para vencer o jogo de hoje.
Muito bem, Zé Maria. Fredão pensa dessa forma também?
O Bahia já está difícil. Você bater de frente com o Bahia com a equipe alternativa, imagine com a equipe que disputou a Série A e foi tão bem durante todo o campeonato, uma equipe fortíssima, né? Pega um nível aí de equipes no Campeonato Baiano, que é outro patamar. O Bahia, se vier com essa, a equipe principal, aí realmente fica difícil. Aí é uma pedreira negativa. É uma pedreira praticamente caindo já em sua cabeça. Difícil o Bahia não sair vencedor. E o Barcelona precisa, inclusive, ter cuidado muito com esse jogo, com o sistema defensivo, para que toda essa força mental que conseguiu depois de duas vitórias e um empate nesse início de campeonato, que não bote tudo isso a perder, tendo uma derrota vexatória. Então precisa segurar mesmo a onda e tentar sair lá com um bom resultado. E um grande resultado seria, nesse momento, um empate.
6h23, Fred Menezes, muito obrigado pelo seu comentário. Eu estou na expectativa, né? Estou torcendo pelo Barcelona. Eu acho que também grande parte dos torcedores regionais, né, Júlio, estão aqui nessa mesma vibe, torcendo pelo clube de Ilhéus.
Acredito que sim, né? Eu acho que, independente de qualquer coisa, eu acho que a cidade de Ilhéus hoje tem que torcer pelo Barcelona, porque é o nosso representante na Série A, né? A gente aqui ainda continua encontrando alguns torcedores que são barristas, né? Mas eu acho que a gente tem que torcer para quem está no momento, representando a nossa cidade, a nossa região. E hoje, representando não só Ilhéus como a região, é o Barcelona na primeira divisão. Temos um segundo time aqui, profissional, temos. Mas a gente tem um time que a gente não sabe se vai disputar a segunda divisão esse ano, se não vai. Então, a gente tem que aproveitar o momento. E o momento hoje é o Barcelona. Então, temos que para com esse barrismo e vamos torcer para o Barcelona. A parada hoje é difícil contra o Bahia, né? O Bahia tem 3 vitórias na competição, tem um time muito mais entrosado hoje, mais preparado que o Barcelona, pelo menos é o que vem demonstrando nesse início de competição, apesar de que o Barcelona não vem fazendo uma campanha ruim. A campanha é muito boa, de 9 pontos disputados, conquistou 7, né? Não deixa de ser uma campanha boa. Agora, o favorito hoje é o Bahia, pelo fato de jogar no seu campo, diante de sua torcida, hoje já incrementando o seu time com alguns jogadores do time principal.
Elenco de, né, milhões, né?
Elenco de milhões. Então não tem como dizer que o Bahia não é o favorito. Agora, o Barcelona pode surpreender? O Barcelona jogou mal a partida passada, essa agora pode jogar bem. A gente tem que entender que tem hora que o Bahia, vai chegar uma hora que o Bahia vai ter que tropeçar. Será que é hoje? Diante do Barcelona, tomara que seja. Porque já pensou ele tropeçar hoje diante do Barcelona e o Barcelona sair da Fonte Nova com 3 pontos? Vamos a 10, assumimos a liderança, né? Praticamente o Barcelona dá adeus ao rebaixamento e aí o time fica até mais confortável para poder brigar, né, por uma posição no G4. Então, e brigar
pelo campeonato.
E, né? E a partir daí, primeiro você tem que garantir a sua vaga no G4.
Claro.
Para depois você ir para a semifinal e depois pensar na final. Tudo é possível no futebol. Então eu acho que a cidade de Ilhéus hoje tem, independente de qualquer coisa, tem que torcer para o Barcelona, porque hoje é o time que representa a nossa cidade.
Muito bem, eu tô nessa vibe do Júlio aí também, eu tô acreditando. É difícil, mas a gente não pode esmorecer, né?
Nada é impossível, né?
Eu acho que eu tô na torcida pelo Barcelona e eu vou falar pra você, eu acredito na surpresa do jogo de hoje, hein? Eu não sei, mas eu acredito.
Lógico, temos que acreditar, Tony, porque o futebol a gente tá cansado de dizer aqui.
Sem dúvida.
É que é uma caixinha de surpresa. O Bahia vem bem, não podemos negar, mas o Barcelona, com o seu sistemazinho ali de contra-ataque, não pode surpreender? Pode sim, porque não.
Tem mais, né, Júlio? Se a equipe que vai ser colocada em campo são os jogadores principais, mas eles estão voltando de férias também, estão começando a temporada agora, né?
Eles estão
podem estar num momento físico também diferente.
Estão com ritmo de treino e não de jogo,
então,
que é completamente
isso aí,
diferente.
Então, né? Isso pode ocorrer, sem dúvida nenhuma, claro. Futebol é uma caixinha de surpresa.
Uma coisa me deixa confiante nesse time do Barcelona é que o sistema defensivo ele é
compacto,
ele é compacto e arrumadinho. Então, até teve algumas falhas nos 3 primeiros jogos, até aconteceram falhas
normal,
de um jogo para o outro, né? Mas não deixa de ser um sistema compacto. Então, isso me deixa esperançoso de que o Barcelona não venha a sofrer uma goleada. Sim. Só se Só se hoje for o dia desse sistema falhar de vez. Porque até agora o melhor sistema do Barcelona está sendo a defesa.
Muito bem, Júlio. 6:27.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria Rayão, jovem atacante do Vasco, é uma das principais joias do futebol brasileiro atualmente, né? Continua aí atraindo olhares de vários clubes da Europa. E mais um interessado entrou na briga aí pela contratação do atleta brasileiro, né? Mais um clube da Premier League, né? A primeira divisão da Inglaterra entrou aí na concorrência, Zé, pelo jovem craque. De acordo com a imprensa carioca, o Newcastle deve realizar uma proposta ainda nesta terça-feira pelo atleta, e o Vasco aguarda aí para estudar os valores oferecidos em breve. O Rayan aceitou a proposta de outro clube inglês, o Bournemouth, né? E ofereceu aí um contrato de 5 anos, mas aí já chegou esse outro, o Newcastle, que já está mais à frente desse clube, né?
Esse Newcastle é o time que Lucas Paquetá?
Não. Lucas Paquetá é o West Ham.
West Ham. Bom, é uma equipe, não é também um gigante.
Não, mas também
no futebol e não é também um clube muito pequeno, né?
Exatamente.
Eu diria que é um clube mediano.
Perfeitamente.
Do futebol europeu. Eu acho que o Vasco não pode, tem que ter cautela, não pode se precipitar, não. Tem que tirar o máximo de proveito, porque vai se desfazer do seu principal jogador, do seu elenco, entendeu? E já perdeu o Vegetti. Muita gente fala, ah, o Vegetti foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, rapaz. Teve um gol a mais do que na temporada passada, do que o Caio Jorge. Então não pode se desprezar o Vegetti, não. E o Vegetti já bateu em retirada. Quer dizer, o Vasco perdeu o poderio que tinha pelo ataque aéreo, né? Porque era um cabeceador, um exímio cabeceador, entendeu? Resta aí a esperança do Rian. Eu acho que o Vasco não pode, não é porque está com a cuia na mão, passando apertos, que vai se desfazer do seu principal jogador de qualquer forma, de qualquer jeito. Não entendo assim. Acho que o Vasco tem um contrato com até 2028, né? Mais 2 anos de contrato aí com o Rian, e tem que escolher aquela que seja a melhor proposta para o Vasco e para o jogador.
O treinador do Vasco, o Fernando Diniz, eu vi a entrevista dele, e ele defende a tese de que o Vasco deveria segurar o Rayan mais uma temporada aqui, até mesmo para poder formar mais o jogador. O Rayan despontou em 2025 no Vasco, porque realmente ele tem talento, mas esse talento precisa ser um pouco lapidado ainda. Então o Diniz, ele acha que o Vasco deveria segurar o Rayan mais uma temporada aqui e deixar essa negociação para futuro. Agora, tem aquela interrogação bem grande, né? Será que o jogador aguenta mais uma temporada sem se lesionar, sem ter uma lesão grave que afaste ele do gramado por muito tempo? Porque isso é o perigo, é isso aí. Eu me lembro que
até Ganso... a questão, Júlio, como é que o Vasco vem para essa temporada 2026, né? Vai ser como a temporada passada? Isso também afeta o jogador, o atleta diretamente.
Até que o Vasco no mercado da bola, as tentativas do Vasco não estão ruins. Só precisam ser concretizadas, precisam ser finalizadas. Se esses jogadores que o Vasco tá tentando no mercado da bola, se ele trouxer, o Vasco vai ser um time forte na temporada 26. Agora tem que trazer. Se não trouxer, vai ficar na mesma. Entendeu? Então é o seguinte, se segurar o Rayan aqui, será que vale a pena mesmo ou vale a pena você vender logo? Porque tem várias perguntas a serem feitas. Será que o jogador vai machucar?
Mas aquilo que Zé
Maria falou, eu me lembro que
está precisando de Nica.
Eu me lembro que quando o Ganso disputou...
Antes desse mais um ano aí que o Vasco esticou o contrato do Rayan. A realidade do jogador era R$350 mil. Era quanto ele custava mês para o Vasco da Gama. Entendeu? E sem dúvida nenhuma, era o jogador mais valorizado de todos que saíram da base para o time titular do Vasco. Agora, como se colocou, fez
um aditivo no contrato,
se colocou mais um ano, eu não sei, ainda não divulgaram a realidade do Rayan. Então, qualquer clube mediano do futebol europeu vai prometer para o jogador um salário com uma outra realidade. Porque, convenhamos, né? 350 mil reais por mês é um salário para jogador, entendeu? Que está começando. Que, porque um jogador com Rayan já deveria estar aí, pelo menos recebendo 500 mil reais pela realidade que a gente vê no futebol brasileiro. No Bahia, por exemplo, tem jogador acima de R$1 milhão.
Everton Ribeiro.
Pois é. Então, é por isso que eu entendo, e quando a gente dá uma opinião aqui, que eu digo que o Bahia é favorito, não é que eu seja contra a Barcelona, não. É que eu estou enxergando a realidade das coisas. O que o Everton ganha em um mês, paga a temporada inteira, os 4 meses do Baianão do Barcelona. Então, o Barcelona vai ganhar? Ótimo. É um ótimo teste para ele demonstrar. Mas voltando à realidade do Vasco. Vasco não tem condições hoje de comprar ninguém. A negociação do Vasco é jogadores sendo emprestados. É difícil você fechar isso, porque os clubes, a maioria dos clubes não querem emprestar.
Querem vender.
Jogadores, querem vender seus jogadores. Então, isso vai dificultar. Como ele já perdeu o Vegetti, se perdeu o Rayan, muito provavelmente vai ser uma campanha ainda mais abaixo na temporada atual.
É, mas é o que eu estou dizendo. Se ele concretizar as contratações, porque tem time aí que não quer, como o Zé Maria falou, o time não quer emprestar, quer vender, né? Aí o Vasco não quer comprar agora no momento. Então o time está forçando o empréstimo com gatilhos, com um compromisso de venda no final do contrato. Entendeu? E é isso que está emperrando. Se essas peças vierem, o Vasco vai ter um ataque. Pode ter um ataque, que eu não me lembro o nome do atacante aqui do futebol sul-americano que o Vasco está tentando ele. Se ele vier, será uma belíssima contratação para o ataque do Vasco, inclusive vem para substituir o Vegetti, né? Então é isso. A pergunta fica no ar. Será que vale a pena o Vasco segurar o Rayan mais um ano? Ou o Vasco tem que rejeitar essas propostas até achar uma que se enquadre daqui, em cima daquilo que o Vasco pensa e aí passa o jogador para frente?
A minha opinião
é essa. O que você pensa?
A minha opinião
seguraria?
Segurar ele mais um ano para despertar. Quem sabe se ele não repete ou ainda faz uma temporada com mais intensidade e despertar o interesse de um gigante
ou então, do futebol europeu. Ele arrebentar nesses primeiros 6 meses,
pois é.
E na janela do meio do ano o Vasco negocia até com
o valor melhor. O campeonato brasileiro já começa dia 28 agora. Então não precisa nem esperar, porque ele vai ter espaço suficiente para mostrar talento. É um jogador que tem um perfil diferente, alto, forte, pode, entendeu?
Sabe finalizar.
Esse jogador que tem esse perfil, ele se machuca muito
menos,
pouco.
Né?
É se machuca mesmo. Menos. Não é um jogador frágil, não.
Jogador leve, não é,
entendeu?
Leve.
Eu acho que seria uma precipitação. Eu não gosto muito do Diniz, vocês sabem disso. Eu não concordo muito com as opiniões dele. Mas acho que nesse aspecto aí ele está corretíssimo. Mais um ano seria melhor para o Rayan e principalmente
para o Vasco.
Pra o Vasco.
Muito bem, gente. 6:35. É, sétima rodada da Champions League 2026. Deixa eu ver aqui como é que está o jogo, como é que foram os jogos de hoje. O Clube Brugge, né? Clube Brugge venceu o Kairat por 4-1. O Bodo Glimt surpreendeu aí o City, né? E venceu por 3-1. O Vila Real está empatado com o Ajax em 1-1. Em jogo que está acontecendo ainda, né? Tem o Tottenham vencendo o Borussia por 2-0. Aos 75 minutos, o Olympiacos, né? Está vencendo o Leverkusen por 2-0. O Sport Portugal acabou de fazer um gol no PSG da França, né? O jogo está acontecendo, né? Aos 75 minutos, o Arsenal está vencendo o Inter por 2-1. Né? E o Real Madrid vai aplicando uma goleada no Mônaco por 5-1. Aos 74 minutos, Copenhague e Nápoles está no 1-1. Tá bom? 6:36, a gente fatura e volta daqui a pouco. 6:36.
102,9. Gabriela Esportiva. Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Estamos de volta, falando agora do Campeonato Carioca, rodada de número 3. Maricá enfrenta o Bangu amanhã às 17 horas. O Botafogo, Júlio César, enfrenta o Volta Redonda. Volta Redonda é Carrasco, hein? É Carrasco de quem?
Time grande.
É Carrasco de time grande.
É, agora eu não sei se ele vai conseguir aprontar pra cima do Botafogo como ele aprontou pro Flamengo. Por quê? No regulamento do Campeonato Carioca diz que a partir da quarta rodada os times grandes já tem que entrar com o time principal. Então, possa ser que o Botafogo...
Amanhã é terceira.
Né?
Amanhã é terceira do Carioca.
Amanhã é terceira, né? Tá. Mas possa ser que o Botafogo comece a inserir algumas peças, porque se o Botafogo perder mais uma, né, começa a se complicar também se estiver pensando em classificação. Então, não sei se ele vai conseguir aprontar para cima do Botafogo o que ele aprontou para cima do Flamengo. Agora que vai ser um jogo difícil para o time do Botafogo, vai, porque o time do Volta Redonda está muito bem montado, já mostrou isso, né? E o Botafogo é que tem que se precaver, porque senão vai sair de campo com mais uma derrota. E essa derrota pode prejudicar no andamento da equipe, se estiver pensando em classificar. Agora, se estiver pensando só em usar o campeonato só para preparar o time, está tudo certo.
Muito bem, Júlio César, vamos lá, 6h49.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, amanhã também, Zé Maria, tem o jogo da rodada às 21h30. Flamengo recebe o Vasco da Gama sem Rayan, né, Zé?
É, então o Flamengo se... é um Flamengo mais forte, né? O Vasco já não tem o Vegete, não vai ter o Rayan também. A esperança nossa de quê? Do GB ou do GP, que são as duas opções que a gente viu em campo no final de semana lá em São Januário, e não agradaram. O time não agradou. Foi um time muito enfraquecido, mas eu gostaria de que o Rayan tivesse em campo um jogo de amanhã. É um jogo com a cara dele, né?
Rapaz, eu não acredito que Fernando Diniz vai perder essa oportunidade de ir com força máxima para cima do Flamengo, né? Eu não sei, você vê no primeiro jogo do Vasco na competição, o site aqui deu uma escalação e a gente foi surpreendido com o time titular do Vasco. Então, você vê que ele poupou alguns jogadores no último jogo justamente para o clássico contra o Flamengo.
Mas o impedimento do Rayan é da diretoria.
É porque a diretoria acha que o jogador não vai estar focado 100% no jogo, porque o jogador já teve ele já fez um acordo com o time inglês. Entendeu? Já existe um acordo entre Rayan e o time. Então, nesse momento, o jogador possa ser que ele não esteja pensando mais aqui no Vasco, não esteja pensando mais no jogo, já esteja com a cabeça na Inglaterra. E isso, se realmente estiver acontecendo, ele não vai acrescentar nada no campo de jogo. Ao contrário, vai entrar, vai jogar mal e vai ser criticado. Não é?
Tudo é foco, né?
Tudo é foco. Então, eu não sei, vamos ver. Fernando Diniz gosta muito do Rayan. Ele mesmo já disse em entrevista, o próprio jogador, que ele tem o Fernando Diniz como se fosse um pai, que é um treinador que ajudou e vem ajudando ele muito. Agora, nessa trajetória,
precisa entender que nesse tipo de proposta que o Vasco recebeu, entendeu? O jogador não sai, não, porque o jogador tem uma multa contratual que é muito superior à proposta que o time ofereceu lá. Então, se a diretoria disser que o jogador não vai vender o jogador, não tem quem faça o time europeu tirar com a quantia abaixo da multa contratual. Tira quando você tem o poder de chegar. Não precisa nem ir no Vasco. Iria na CBF, entendeu? E faria o depósito da multa contratual, o jogador está liberado. Então, o Rayan precisa pensar também nesse aspecto, porque quem investiu nele durante todos esses anos... Foi o Vasco da Gama.
O raciocínio é esse mesmo, né, Maria? 6h52, vamos falar de basquete.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h53, só pra fechar aqui, Fredão, os próximos jogos dessa terceira rodada do Carioca acontecem na quinta-feira às 17 horas, Madureira e Sampaio Correia. Também às 19 horas, Boa Vista e Portuguesa. E encerra essa terceira rodada com o jogo de Nova Iguaçu enfrentando o Fluminense às 21h30.
Tá, né?
É, se o Fluminense vier
com... São os dois melhores times no momento dos chamados clubes pequenos
do Rio de Janeiro.
É, de um lado Volta Redonda, do outro lado Nova Iguaçu.
É, dificuldade pro Fluminense, principalmente se ele manter essa equipe que ele que vem jogando e não retornar com alguns jogadores, apesar de que eu vejo com muita dificuldade a equipe e essa temporada, esse ano do Fluminense, pelas contratações que ele não vem, que não vem acontecendo, não vem dando certo. E eu acho que o Fluminense tem aí um ano muito difícil pela frente, apesar de ter ganho, ter tido retorno no ano passado com as competições que participou, né? E a gente não tem visto aí muita sorte na definição dessas escolhas aí pelos técnicos, pela diretoria. E o Fluminense precisa de contratação de zagueiros, de atacantes, de complementar também o meio de campo. Então o Fluminense hoje precisa, não utilizou o ano passado jogadores de Xerém, da base, né? Pouquíssimos jogadores participaram do ano passado. Isso tudo deixa pela frente aí uma incógnita com esses jogadores jovens no time. E a gente fica ansioso para ver essa equipe jogar, porque o ano passado também já foi um ano, apesar de não vencer nada, né, sendo um ano ruim, mas é um ano que o Fluminense pelo menos não brigou no campeonato da Série A para não cair, né, fazendo um bom campeonato mundial interclubes, mas nada além disso. E o torcedor, ele quer ver títulos, né, e quer ver a equipe disputar com chances de vencer. E isso a gente não nota nos três clubes do Rio de Janeiro, né, abaixo do Flamengo. E isso é a coisa que entristece e fragiliza as equipes cariocas. Né?
6h55.
Gabriela Esportiva.
Agora sim vamos ao basquete. Fred Menezes e Stephen Curry fez um duplo-duplo e o Golden State Warriors venceu o Miami Heat por 135 a 112 após grande segundo tempo em São Francisco. O Astro anotou 19 pontos e 11 assistências em 28 minutos, Fredão. A partida desta segunda-feira teve de tudo, né? Com direito a recorde, com bolas de 3 e preocupação com o Jimmy Butler, que sofreu aí lesão no joelho. Do lado da equipe da Flórida, o Bud Bale e a defesa tiveram uma atuação muito decepcionante, Fred.
Tony, quando a bola do Golden State Warriors cai de fora, porque ele é uma equipe que utiliza muito desse artifício, finalizações de bola de 3 pontos, e a bola cai e a equipe não consegue defender, aí é sempre jogo com uma pontuação muito alta. Então, uma pontuação de 135 a 112, meu amigo, é você acertar quase tudo. O Golden State começou essa partida no primeiro, são 4 tempos de 12 minutos na NBA, o primeiro tempo foi 36 a 34, quer dizer, 2 pontos acima do Miami Heat. No segundo tempo, no segundo quarto, foi 34 a 32, também 2 pontos acima, acabando o primeiro tempo com 4 pontos. Sendo que no terceiro tempo, 34 a 27, 7 pontos, botando 11 pontos de frente. E aí, meu amigo, no quarto set, foi 31 a 19. Quer dizer, com acertos de muitas bolas de 3 pontos, batendo recorde, né? Eu vou pegar a estatística aqui de jogadores. O maior pontuador desse jogo foi o Podinski, que é o outro armador do Golden State, né? Mas o Jimmy Butler, que é um ala, um jogador também, um All-Star, fazendo 17 pontos, torceu o joelho e provavelmente vai ficar afastado o restante da temporada. Teve um problema nos ligamentos, né? Mas o Stephen Curry continua em alta, inclusive 15 de fevereiro vai ter o All-Star Games. O Stephen Curry é um dos titulares, né, da conferência. Com outros grandes jogadores, e o LeBron James, pela primeira vez, eu acho que em 20 e poucos anos, não vai jogar como reserva no All-Star Games, mas não vai ser titular, porque ele não pelas atuações dele, mas porque ele teve um problema com o nervo ciático e se abastou um percentual de partidas que ele não pode participar na votação dos técnicos, dos atletas e também dos dos assistentes, né, dos torcedores que votam no seu melhor jogador para que seja titular nesse All-Star Game. Então, dia 15 de fevereiro, um jogo para homenagear também esses grandes jogadores. E o Golden State, quando a gente vê assim, essa equipe fazendo um grande jogo, claro, que chama atenção pelo que é a NBA hoje. Para vocês terem uma ideia, em 95 arremessos de quadra, o Golden State fez 49 cestas. A outra equipe, em 99, fez 39. Percentual de arremesso em quadra, 51,6% do arremesso do Golden State foi bolas certas. Em 51 bolas de 3 pontos, o Golden State fez 24. Então, quer dizer, é um fenômeno.
Aproveitamento formidável.
Formidável, porque fazer cesta de 3 pontos já é difícil, sem marcação. Você imagine com marcações do nível da NBA, quer dizer, um sistema defensivo que tem. Existe cada equipe um técnico para treinar o sistema defensivo. O técnico principal, ele comanda a equipe toda dentro de quadra. Mas o sistema defensivo é todo treinado por um setor, né, da comissão técnica só para isso.
Individual.
Individual, individualmente, coletivamente, é um negócio fora de série. E assim a gente, claro, vão ter grandes jogos ainda pela frente, mas eu espero o momento da gente comentar aqui os grandes jogos que são na época dos play-ins, vai começar nos play-ins e também os play-offs, que aí é que o bicho pega e a onça bebe água. Porque é a temporada, viu, Tony? Essa temporada regular começa a ser demonstrados quem vai para o play-offs, as grandes equipes que podem vencer o campeonato. Mas ainda é incerto o que vai acontecer e a gente fica esperando só o momento decisivo, que aí é que é bacana.
Beleza, Fredão, muito obrigado pelas suas explicações. 6h59, Zé Maria, o Flamengo definiu o time que disputará o clássico com o Vasco no Campeonato Carioca, né? Com risco de rebaixamento, o clube terá o elenco principal de volta, assim como o técnico Felipe Luiz. O martelo foi batido após uma reunião agora à noite no Ninho do Urubu, agora à tarde no Ninho do Urubu, Zé Maria.
É favorito. Vai colocar, não está sem ritmo, não importa. É a qualidade que está ali, é o entrosamento do time que está ali, é a força coletiva do time. É o clássico de amanhã, passa a ter um outro atrativo e o Flamengo está absolutamente correto. Está correndo atrás para evitar uma eliminação precoce das semifinais da competição.
Muito bem, Zé. Vamos lá. 6h59, não. Agora 7 horas.
Gabriela Esportiva.
Show. Show de bola.
Júlio César. Vini Júnior se torna maior assistente do Real Madrid na história do torneio, com 29 passes para gols na Liga dos Campeões. O atacante brasileiro ultrapassa Benzema e Cristiano Ronaldo. Nesse quesito aí, ó, de garçom, né, de assistência. As assistências de Vini para Mbappé no duelo entre Real Madrid e Mônaco nesta terça-feira se tornaram histórica. O atacante brasileiro chegou a 29 passos para gols pela equipe espanhola em jogos da Champions League. Com isso, ele deixa para trás Benzema e Cristiano Ronaldo, ambos com 27, e se torna o maior assistente da história do torneio, Júlio César.
Isso tudo é bom, né, para um jogador como ele, né, que já alcançou tudo no Real Madrid, inclusive o título de melhor jogador do mundo. Mas eu acho que já está na hora do Vini deixar o Real Madrid. A torcida do Real Madrid nunca foi simpatizante do Vinícius Júnior. Teve que engolir ele, porque ele, na fase boa dele, ele ajudou e muito o Real Madrid em muitas ocasiões. Então o torcedor teve que engolir. Mas eu acho que está na hora de ele abrir os olhos e ver e aceitar de que o torcedor do Real não gosta dele. E está na hora de ele voar para outros ares, para outro lugar. Qual é o time do mundo que não quer Vinícius Júnior? Qualquer time do mundo quer. A Arábia está derramando dinheiro no bolso dele, ele está rejeitando por amor ao Real Madrid.
É, mas também se ele for para a Arábia, ele esqueça, né? Porque
ele tá
é um futebol.
Ele também aí, viu, Júnior? Ele está amando desesperadamente.
Exatamente.
Aí, né? A ex-mulher de um amigo nosso.
Não, amigo seu.
entendeu? Ah, então, Maria... São brasileiros, é que ele precisa ter isso. Uma paixão,
exatamente,
entendeu?
Exatamente.
Porque não joga absolutamente nada e a gente não vê nem assistências na seleção.
Concordo com vocês, é. Eu, inclusive, comento aqui várias vezes, na seleção ele nunca mostrou nenhum potencial.
Ele é apaixonado pelo Vinícius Júnior, não fale mal.
Não, não é apaixonado não, a gente fala o que a gente vê.
Não, mas ele Vinícius... realmente no Real Madrid, ele
Vinícius Júnior no Real Madrid, ele teve dificuldade no início. Mas depois que tiveram que aceitar ele, porque quando ele chegou voando baixo no Real Madrid, saiu do Flamengo bem, estava bem. Agora só que na Europa, Tony, não é só na Europa não, aqui no Brasil também acontece isso. A gente tem aqui exemplos de dentro de casa. Colo-Colo, quando foi campeão em 2006, quem do Bahia e Vitória era melhor do que Colo-Colo? Ninguém. Eles contrataram para desmontar o Colo-Colo. Por quê? Jânio não jogou, apesar que chegou, machucou, tinha um problema, machucou, não jogou. Sandro acusou o problema no pubis, porque jogou o campeonato todo machucado, só tomando infiltração. Aí fez a cirurgia, já foi, né? O Ednei não deu sorte, que em uma sessão de treinamento de chute a gol, teve um problema na coxa, ficou muito tempo parado, depois quebrou o braço, né? Mas Bahia e Vitória, eles sempre pegaram os principais jogadores do time pequeno para fazer um contrato e botar na gaveta. Porque ele sabe que o cara, quando chega lá, vai desbancar aquele jogador que ele trouxe lá da casa da China, pagando muito. O único que ainda chegou a jogar no Bahia, porque o Bahia também não tinha peça melhor do que ele, e jogou e ajudou o Bahia naquela época, fez gol de falta lá no Batistão e tal, foi Gil. Foi titular do Bahia, camisa 10 do Bahia, Gil. Entendeu? Porque o Bahia também não tinha quem mais. Bahia e Vitória naquela época estavam quebrados. Entendeu? Os dois estavam na terceira divisão. Os dois. Então acontece isso. O Vini chega lá no Real, cheio de estrela. Arrebenta nos treinos. O treinador olha e fala assim: eu vou queimar Benzema? Eu vou queimar Toninho Café que tá aqui? Não vou. Aí queima o menino que tá chegando. Mas ele conseguiu superar isso aí. Entendeu? Então, no geral, eu acho que já está na hora dele sair. Ir para outro lugar, conquistar novos admiradores, conquistar novos espaços.
Novos horizontes.
Novos horizontes. Está com uma namorada bonitona que o nosso Fredão Menezes, que participa do programa Fofocalizando, já trouxe aqui a informação.
Não, mas eu vi, inclusive.
Não, o nome dele agora vai ser Léo Lobo.
Olha ele, Romário dizendo que ele tem que ter cuidado, então tá certo, tá muito bom.
É brincadeira, vai devagar que esse carro 2.0
são muito
velozes. Gente, um abraço pra vocês aí, boa noite, Fred Menezes.
Bom, eu só vou falar aqui, ó, uma coisinha que a gente não passou aqui. O João Fonseca jogou a primeira partida no Australian Open, acabou perdendo. Ele tava voltando de recuperação de uma lesão lombar, né? Ele perdeu o primeiro set para o americano Eliot Spizzirri, e ele sentiu que não... É o início da temporada também, ele sentiu, sabe que não foi muito bem, sabe aonde precisa melhorar, né? Perdeu por 3-1, vencendo o segundo set somente, mas é uma esperança nosso tênis aí. E eu comentei aqui do Golden State Warriors, do brasileiro Gui Santos, que não participou dessa partida do Miami Heat, que acabou, né, hoje pela manhã, no final das 12 horas, 24 horas da segunda-feira, porque teve um problema, uma torção no tornozelo, e também vai ficar afastado. É uma lesão leve, mas que logo logo ele deve retornar, que é o único brasileiro que atuando, né, dentro de quadra da NBA. E assim eu vou me despedindo hoje aqui do Gabriela Esportiva, do meu amigo Tony Café. Valeu, boa noite a todos.
Léo Lobo.
Júlio. Zé Maria. Aí eu tô com o Vini Júnior. Porque uma loura daquela, meu amigo, fica
cuidado
difícil.
Cuidado pra quando você chegar aí. Você chega
o futebol.
Você chegar em casa, você não tomou os conselhos.
Meu amigo, peraí, é impossível. O Vini Júnior, meu irmão, vai perder a cabeça, com certeza.
Muito bem, Fredão. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, Fred Lobinho, Júlio César e amigos do Gabriela Esportivo.
Muito bem, Júlio. Boa noite para você também.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria, ouvintes, Gabriela Esportiva. Deixa eu abraçar meu amigo Gilmar, enfermeiro do Hospital da Cossi, está ouvindo a gente. Meu amigo Ailton, enfermeiro também. abraçar meu amigo Israel Almeida, fisioterapeuta cara alta aqui na nossa cidade. Minha amiga Laís também, outra fisioterapeuta aí, de mão cheia, viu, Fredão? Precisar de fisioterapia, só vai falar com Laís, com Israel. Essa dupla aí bota quebrando. E mandar um abraço à minha turma do Acarajé Popular, meu amigo Prequeita, dona Vitória, Matheus, Gabriel.
O Pix caiu.
Toda a equipe aí do Acarajé Popular, que você pode pedir o seu Acarajé Popular pelo iFood, hein? Acarajé Popular que fica na Avenida Canavieiras.
Encontrei lá com Prequeita e lanchei lá depois do programa aqui, passei lá.
Qualquer hora desse a gente vai marcar pra ir lá, viu, Fredão?
Vamos lá.
Leva a equipe toda lá pra gente
fazer uma festa.
Fazer uma boquinha lá em Prequeita e bater um papo, que o homem gosta de futebol. O homem torce pro Vitória e pro Fluminense. E Colo-Colo.
Tá junto.
Um abraço a todos, fiquem com Deus. E não esqueça de pedir seu acarajé popular pelo iFood.
Rapaz, o Pix saiu, né, Maria?
O Flávio Matos, cabeleireiro, conhecido demais.
Que é torcedor
demais,
do Gui Santos.
Tá agradecendo aqui, porque você, obrigado a Fredão, falou do Gui Santos, né?
É
o jogador preferido dele lá no...
É o único brasileiro,
na
né?
Na
NBA.
NBA.
Joga no Golden State Warriors.
Muito bem, 7-9, abração pra você de casa, o pessoal do trabalho, muito obrigado pelo carinho da audiência, o Gabriel Esportiva volta amanhã, aproveitando, mandando um abraço aí pra Sargento Santos. Alô, Sargento Santos, o miseravão do motoclube. 7-8, Gabriela Esportiva vai ficando por aqui.
Gabriela Esportiva.
7-8, Gabriela Esportiva, você ouviu no oferecimento de Sicoob. Sicoob, faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Baianão 2026. E InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.